Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando. Estou olhando aqui pela janela em Medellín. Na verdade, eu vi Medellín mais da janela do que de qualquer outra coisa por enquanto. Está nascendo mais um belo dia aqui. A cidade é muito bacana. Lembra um pouco Belo Horizonte. É muito arborizada, muito interessante. Espero que vocês um dia tenham a oportunidade de vir para cá com mais tempo do que eu estou tendo. Mas o radinho de hoje tem um foco só, vai ser um radinho monotemático, monocromático, que é o Uber. Acontece o seguinte, então só para contextualizar e dar um pouco mais de colorido, ontem eu fui convidado para um jantar e o cara falou, olha, você chega aqui num Uber em 5 minutos. Eu falei, eu não tomo Uber. Ah, eu esqueci que você não toma Uber. É verdade, eu não tomo Uber. Eu boicoto o Uber sistematicamente há bastante tempo. E eu espero que depois de ouvir esse episódio, talvez você considere boicotar também. Por que que eu inicialmente boicotei o Uber desde o comecinho? Porque eu não acho correto que uma empresa estrangeira entre num país ignorando as leis locais. Ponto. Se você, como cidadão, acha a lei injusta, legal, você tem todo o direito porque você é um cidadão. Mas um estrangeiro não pode entrar aqui e desobedecer a legislação. Se existe, sei lá, um monopólio do táxi, se ele é justo ou injusto, é uma questão. A outra questão é uma empresa vir para cá com arrogância e com muito dinheiro. Esses caras têm tanto dinheiro que eles podem encarar qualquer processo. Eles têm dinheiro infinito, eles pagam os melhores advogados. E como eles têm muito dinheiro, eles podem jogar o preço artificialmente lá embaixo para ganhar mercado, quebrando o joelho de taxistas, famílias, etc. e tal. É lógico que para o consumidor, todo mundo gosta de pagar pouquíssimo, andar em banco de couro, guaraná, balinha e tal. Eu sei que todo mundo ficou encantado com isso, o aplicativo era ótimo. Quando você está sendo bem servido, você fecha os olhos para os bastidores. Você não quer saber se na China as crianças estão fazendo o seu produto com sangue, suor e lágrimas. Ninguém quer saber. Você quer pagar, todo mundo quer pagar pouco. Pois bem, o Uber para mim tinha essa característica que era de forçar os preços para baixo. Em inglês se chama dumping, eu não acho isso legal. E aí começaram a surgir outras histórias, que não sei se você acompanhou, do alto escalão do Uber, bilhardário nessa altura, começando a jogar muito pesado com jornalistas. Jornalistas que questionavam eram perseguidos, maltratados, caluniados, tal. Coisa de mafioso, coisa pesada. Recentemente, o próprio presidente do Uber acabou se altercando, né, batendo boca com um motorista da própria plataforma, isso foi para as redes sociais. O próprio presidente do Uber disse que talvez ele precise amadurecer um pouco. As histórias vão se multiplicando. Aparentemente é uma empresa com uma cultura interna super agressiva, super machista. Então, agora para completar a história, o New York Times publicou uma matéria, e eu vou dar link aqui para a reportagem, dizendo o seguinte: o Uber usa o máximo da gamificação, o máximo dos algoritmos, o máximo da criatividade, para quê? Para explorar os motoristas. Como assim explorar os motoristas? O Uber usa desde mensagens bacaninhas, gamifications, prêmios mais ou menos de Araque, eles botam uma mulher para mandar mensagem, são vários truques para o quê? Para o motorista não sair da rua, né? O motorista, pô, você tem uma hora que você está cansado, você quer voltar, mas o Uber fica te estimulando a ficar mais na rua, mesmo que seja claro que você não vai ganhar mais dinheiro, você não necessariamente vai ganhar mais dinheiro, mas para o Uber, quanto mais carros na rua, melhor, porque melhora a qualidade do serviço, né? Eles ganham mais dinheiro. Então, é meio revoltante ver, né, a nossa disciplina, tudo aquilo que a gente aprende, que a gente acha bacana, né, de você personalizar, segmentar, gamificar, né, tudo aquilo que a gente imagina sendo usado para o bem, na verdade sendo usado para sacanear, explorar os motoristas. Convenhamos, os motoristas também não estão satisfeitos, a pressão em cima dos caras só aumenta, eles estão ganhando cada vez menos, estão tendo que trabalhar mais, e no fim eles acabam topando por desespero. Você não tem outra alternativa, você é um pai de família, precisa pôr comida na mesa e você topa trabalhar mesmo que em condições longe das condições dignas que você gostaria. Pois bem, então, nessa altura tenho certeza que os fãs do Uber já devem ter desligado, né, devem estar achando que eu sou um chato de galocha, mas acontece que já está tendo um movimento meio global. Hoje, para minha surpresa, um amigo meu que sempre foi fã do Uber, que sempre me encheu o saco porque eu era muito chato, que eu era contra a inovação, etc. e tal, ele propôs: é hora de boicotar o Uber, não dá para a gente ser solidário, não dá para a gente ser complacente, pior, não dá para a gente ser cúmplice com empresas que são baseadas na exploração, no dumping, na sacanagem, no bullying e ganhando um dinheiro absurdo. Tudo bem que os motoristas ganham um troco, mas por que que o Uber vale 40, sei lá quantos, bilhões de dólares no mundo todo? Então, eu sei que essa é uma posição pessoal, minha, provavelmente muita gente não vai concordar, o cara vai achar que a disrupção vale qualquer tipo de sacrifício e sangue na parede, que a inovação está acima de qualquer coisa, mas eu acho que não, eu acho que a ética, eu acho que a decência, eu acho que a dignidade humana estão acima de qualquer questão. Então vou dar o link aqui para a reportagem, acho que acordei às 5 da manhã hoje para conseguir terminar o que eu tenho que fazer. Então, é só para não deixar o radinho passar em branco, leiam lá o artigo, deve estar saindo em outros jornais também, deve estar saindo, saiu na BBC, saiu no New York Times, deve estar saindo em jornais brasileiros, e repense um pouco a tua ligação com a questão da bendita disrupção. Caríssimos, grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui de Medellín, no radinho de pilha, e até amanhã.